As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento Centro Sul do Aço Médio Tejo registou 405 novos casos de Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, um recorde preocupante que atesta a gravidade da situação, sendo que só em Tomar se verificaram mais 109 infecções. Seguem-se Torres Novas com 58, Orém com 53, Entroncamento 48, Alcanena 46, Abrantes 37, Ferreira do Zêzere 33, Constância 8, Mação 6, Vila Nova da Barquinha 5 e Sardual 2. O Conselho de Orém é o que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 1.821 infecções, seguido por Tomar com 1.265, Torres Novas com 1.258, Abrantes com 906, Entroncamento com 766, Alcanena com 592, Ferreira do Zêzere com 343, Mação com 324, Vila Nova da Barquinha com 164, Constância com 113 e o Sardual com 99. No Aço Médio Tejo estão hoje 1.019 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem nesta situação 174 cidadãos, seguido de Alcanena com 162, Torres Novas 131, Mação 128, Orém 120, Entroncamento 105, Ferreira 274, Abrantes 67, Vila Nova da Barquinha 31, Constância 13, Sardual também com 13. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 7.651 pessoas infectadas, desde que chegou a pandemia, 4.540 recuperadas, 1.019 pessoas em vigilância ativa e 149 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, a delegada de saúde pública do Aço Médio Tejo, não tem dúvidas que os números elevados de infecções no Conselho de Tomar e também na região são resultado de comportamentos inadequados das pessoas em geral, mas também particularmente dos jovens, com o número de casos, por exemplo, entre a comunidade escolar, a aumentarem significativamente.
Temos números alarmantes. Tomar tem, neste momento, é dos concelhos com um número maior de casos novos. São casos que confirmamos nome a nome, porque nos pareceu que realmente era um exagero, mas são casos reais, não são duplas notificações, porque às vezes acontece pessoas que já foram positivas há muito tempo e depois fazem um novo teste e ainda se mantêm positivos, e aí só podemos contar uma vez, naturalmente, mas tivemos nome a nome. Infelizmente são tudo casos novos, casos de lares, casos de escolas que infelizmente não encerraram, e transmissão na comunidade. Isto é uma questão de consciência e é uma questão de comportamentos. Não vamos a lado nenhum se continuarmos a ver os jovens sem máscara e que não se diga que nas escolas não pode haver transmissão, porque é impossível que isso não aconteça. O ensino, a aprendizagem, recupera-se. A saúde e as mortes não se recuperam. A saúde pode não se recuperar e as mortes não se recuperam, com toda a certeza. Portanto, temos que, e uma vez que as escolas estão abertas, uma vez que ficaram abertas as escolas, toda a população escolar tem que ter consciência, respeito e comportamentos que não impliquem o aumento de casos. As famílias que têm casos positivos têm que ficar isoladas, têm que ficar confinadas à sua habitação, e todos os elementos de contacto de risco que é identificado pelas autoridades de saúde, que neste momento não é só as autoridades de saúde, são todos os elementos da Unidade de Saúde Pública nos vários concelhos, estão a sobrevados e não conseguem fazer a tempo, dentro das 24 horas, o contacto. Portanto, as pessoas têm que ter a noção de que, sendo pessoas de risco, contacto muito próximo de pessoas positivas, têm que ter comportamentos adequados.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai avançar para a suspensão das aulas na Escola Básica Rolo Lopes devido à falta de recursos humanos. A indicação foi avançada à ERTE por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina. Estão em causa várias infecções confirmadas em funcionários daquele estabelecimento de ensino, 6 em 7, precisamente pelo que o município, apesar de se ter desdobrado em esforços durante os últimos dias, não consegue garantir a segurança das crianças, lamentou Anabela Freitas. Convém esclarecer que a Câmara tem legitimidade para tomar esta decisão, tendo em consideração que estão em causa meios operacionais, mas o mesmo não pode acontecer no que diz respeito a casos de contágio. Ou seja, Anabela Freitas reforçou que é intenção do município e das autoridades de saúde suspender as aulas em todas as escolas do Conselho, independentemente do grau de ensino, mas aqui a decisão final será sempre da Direção-Geral de Saúde, que até se pode pronunciar de forma favorável a essa expectativa durante este fim de semana. Ou seja, a suspensão das aulas a partir de segunda-feira em todos os estabelecimentos de Tomar é uma hipótese em cima da mesa. Quanto à AEB, Raul Lopes fica assim, com a atividade letiva interrompida até final de janeiro, sendo que a última semana deste mês é de férias perante o regime de semestres que está implementado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo suspendeu esta sexta-feira as visitas a todos os doentes internados nas suas unidades hospitalares, uma medida com efeitos imediatos que pretende salvaguardar o melhor interesse da segurança clínica, não só dos próprios doentes, mas também dos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, refere um esclarecimento remetido para a redação da ERTS. A decisão surge na sequência do novo estado de emergência decretado pelo Presidente da República, associado ao período de confinamento obrigatório, decretado também por decreto no passado dia 14 de janeiro, e tendo em conta ainda o fortíssimo aumento dos casos de contágio decorrente da propagação do Covid. Esta medida agora em vigor será objeto de revisão decorrente da evolução pandémica em curso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Segurança Social quer concentrar em Santarém, num outro local do distrito, ainda a definir, todos os processos de verificação de incapacidade permanente. O assunto mereceu já uma reação dos deputados do PSD, que questionaram a Ministra da Segurança Social sobre os objetivos da medida. Alegam que não faz sentido concentrar todos os processos sem ter dados e estudos concretos sobre o seu impacto, sugerindo mesmo a realização de um estudo piloto num concelho antes de avançar com a medida. O deputado Duarte Marques explicava para a ERTS a situação que vai trazer dificuldades acrescidas aos utentes.
No fundo, até aqui, as pessoas que queriam pedir a verificação da sua incapacidade permanente tinham 14 concelhos no distrito de Santarém onde o poderiam fazer. Ou seja, havia uma deslocalização dos médicos que iam recorrentemente aos vários concelhos fazer estas consultas. A partir de agora, toda a gente que o quiser fazer, e são as pessoas mais fragilizadas, com menos capacidade à partida de locomoção, etc., tem que ir a Santarém. E é um segundo conselho que eu penso que ainda não está definido. Isto não faz sentido nenhum, sobretudo num tempo e com um governo que tanto tem falado da coesão territorial, de repovoar o interior. Isto é um contrassenso. Eu gostava de saber onde é que isto está no programa da coesão territorial. Onde é que está justificada esta decisão? Porque agora as pessoas passam a ter que ir a Santarém, bem sei que é uma vez na vida, bem sei que tem o transporte pago, mas não faz sentido desta forma e nesta fase, sem pelo menos também ter estudos concretos sobre a redução dos tempos de espera que se vai ter. E é por isso que o PSD questionou a Ministra da Segurança Social sobre esta matéria. É uma política completamente contrária àquilo que o Governo tem feito e, sobretudo, que à partida em nada vai beneficiar os cidadãos. Não faz sentido concentrar tudo em Santarém, mais uma vez, numa matéria que é de tanta sensibilidade e que faz falta a tanta gente. Tentando perceber o outro lado da situação, é óbvio que o objetivo que parece presidir a isto é reduzir o tempo de espera das pessoas por uma consulta. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer de facto. Por um lado, isto pode limitar o acesso às pessoas em matéria de consulta e depois de receberem a prestação social, mas também, por outro lado, pode, de facto, reduzir o tempo de espera que as pessoas aguardam por uma decisão porque têm uma consulta mais cedo. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer de facto, porque à partida o que vai acontecer é que vai haver maior dificuldade, é mais um entrave. E, sobretudo, resta saber é se essa potência, a redução de tempo a existir, compensa o esforço que as pessoas vão ter que fazer, muitas delas de freguesias, sem transportes públicos. As pessoas não se podem esquecer que o Distrito de Santarém não é Lisboa ou Porto e que há uma rede de transportes públicos. Muita gente não tem essa possibilidade. E tem, quando estamos a falar de uma da faixa mais favorecida da sociedade, são as pessoas com menos capacidade de locomoção. As pessoas precisamente pedem uma redução da sua capacidade para deixarem de trabalhar, porque não podem, e para terem um apoio social. Ou seja, se por um lado se pode ver que há aqui um racional de concentração de serviços, ele é completamente contrário à narrativa do Governo, que é de descentralizar, de levar os serviços mais próximos das pessoas, e depois vamos ver é se essa maior severidade compensa o esforço das pessoas.
Duarte Marques, em relação ao caso de Tomar, o que é que se pode também referir?
A informação que temos é que Tomar também fecha, ou seja, as pessoas de Tomar com mais dificuldades pedem uma reforma antecipada, vão ter que ir uma consulta a Santarém, ou até a Torres Novas, ainda não sabem onde é que vai ficar. Isto não faz sentido nenhum, sobretudo no caso de uma cidade tão grande, que deve ter um concelho com muita população, e que obviamente justificava ter uma consulta destas no concelho de Tomar. Agora imagino para outros concelhos, ainda mais distantes de Santarém, que vão sofrer. Com acessos mais dificultados, são pessoas com mais dificuldades, não há uma rede de transportes públicos que assegure essa acessibilidade, e obviamente nem os próprios bombeiros vão conseguir dar resposta a tudo. Portanto, isto não faz sentido. Era mais fácil deslocar os médicos ao pé das populações do que estar a inverter tudo isto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto Wikimédio Tejo, Enciclopédia Digital do Médio Tejo, desenvolvido pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo, de que fazem parte as bibliotecas de toda a região, foi distinguido com uma menção honrosa pelo júri da 6ª edição do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais. O júri do concurso considerou a Wikimédio Tejo como um projeto inovador ao nível das novas valências e serviços para a comunidade do Médio Tejo, atendendo ao seu aspecto colaborativo. Destacou ainda o facto de ser um projeto de uma rede de bibliotecas e o seu baixo custo associado ao facto de utilizar uma ferramenta colaborativa que permite que a comunidade contribua para a criação de conhecimento. O Wikimédio Tejo é uma enciclopédia digital temática ou do tipo dicionário que segue algumas das linhas programáticas do popular site Wikipédia. Este projeto está aberto a todos os interessados que poderão participar na construção desta enciclopédia, a qual abarca os mais diferentes temas, desde a história à filosofia, passando pela região, desporto, geografia, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No passado dia 13 de janeiro, cumpriram-se 892 anos do nascimento oficial da Ordem do Templo, início em Troyes, França, do Concílio da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e da sua regra. Foi escolhido simbolicamente para a apresentação da passagem de testemunho da presidência da Federação Europeia de Rotas Templárias, assumida pela cidade de Tomar e pela sua edil, Anabela Freitas, num mandato que se prolongará até 2023. Apresentada em conferência de imprensa, a presidência portuguesa, apesar de lançada num momento difícil de conjuntura mundial, pretende aproveitar esta janela de oportunidade para valorizar internacionalmente esse importante recurso que é o legado templário, marca de Tomar, mas ainda pouco rentabilizado no seu imenso potencial. Assim, referiu a própria Anabela Freitas, que deu conta de alguns dos objetivos para a presidência nabantina.
A Trefe não se esgota no itinerário cultural europeu. Portanto, nós queremos ir muito mais além do itinerário cultural europeu. Se ele for aprovado, ótimo, é excelente, mas queremos abranger outras áreas de atividade. Nomeadamente, não podemos aqui escusar nem esconder a questão turística, é mais um produto turístico para o território e aqui no caso de Tomar e Portugal há um trabalho a fazer com os territórios que serão sempre validados pelo Comitê Científico Português para integrar a TREF, mas temos que ir buscar também outros parceiros nesta dimensão turística. Depois temos uma outra dimensão, que é a dimensão económica. Portanto, está aqui em cima da mesa também promover um conjunto de intercâmbios entre as nossas empresas e as empresas destes territórios, que neste momento são aqueles quatro mais assíduos que vos falei no início, e portanto haver aqui também intercâmbio de empresas. Por outro lado, queremos também ter uma presença forte nas publicações científicas, portanto ter aqui um caráter científico muito marcante, seja através de conferências científicas, seja através de publicações de edições científicas, ou que a própria TREF, podendo não ter tanto um cunho tão científico, que a própria TREF valide enquanto e apadrinhe a edição. E por outro lado, queremos também trabalhar aqui as questões educativas. E nas questões educativas, nós não nos podemos, é evidente que os templários são importantes, mas nós estamos na Europa. E na Europa aquilo que são os discursos de hoje em dia são as alterações climáticas, a descarbonização, a transição justa, a transição digital. Por que não ter, sobre este tema, e dentro e promovido pela TREF, projetos educativos das várias escolas destes territórios que fazem parte da rede?
TREF, informação na hora certa, diária e atualizada.
Hoje há relato na ERD, será a partir das 17h30, desde São João da Madeira, onde o Sporting Tomar se irá deslocar para defrontar a São Joanense em jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões, atuais sextos posicionados na tabela, terão pela frente o 10º classificado, sendo que o jogo da primeira volta, empate a 3 em Tomar, ainda está encravado na garganta dos tomarenses. Será mais uma oportunidade para a equipa de Nuno Lopes mostrar toda a qualidade individual e coletiva. Os 3 pontos garantem desde logo a continuidade no 6º lugar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém confirmou em comunicado aquilo que já nesta quarta-feira tinha sido deixado claro pelo Governo. A 1ª e 2ª Divisão Distrital estão suspensas até final do mês de janeiro. É expectável que esta interrupção possa durar por todo o confinamento, ou seja, até meados de fevereiro, e se o Governo, dentro de 15 dias, entender abrir essa porta. Eis o comunicado da Associação de Futebol de Santarém, assinado pelo Presidente Francisco Jerónimos. Presentes as decisões de orientações resultantes do Conselho de Ministros Extraordinário, realizado no dia 13 de janeiro, as quais são do domínio público, reforçadas pela evolução exponencial da situação de calamidade provocada pela pandemia Covid-19, com resultados muito graves na vida de todos os portugueses e particularmente no distrito, a direção da Associação de Futebol de Santarém, após cuidada e ponderada reflexão sobre a matéria em questão, decidiu proceder à interrupção de todas as competições por si organizadas, situação que vigorará entre as 0 horas de 15 de janeiro e as 23 horas e 59 do dia 30 de janeiro. O comunicado termina com a expectativa de que a adoção de comportamentos responsáveis no sentido da prevenção do contágio e propagação da Covid possa em breve levar à retomada das competições.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos num período muito difícil das nossas vidas. Estamos com um número de casos muito grande de doença de Covid e cabe a nós todos podermos fazer alguma coisa para diminuir estes números todos. As medidas de contenção, nós sabemos que há 200 anos, há 100 anos, hoje, as medidas que conhecemos que foram tomadas nessa altura foram eficazes. São as mesmas agora as que existiam nas outras pandemias, por exemplo, na pneumónica de 1918. Pode-se melhorar, efetivamente, a eficácia dessas medidas, mas são as mesmas. O vírus não anda sozinho. O vírus anda através das pessoas. Só se transmite através dessas mesmas pessoas. Evidentemente que pode haver o papel das superfícies, todas essas situações, mas há sempre a intervenção humana. É por isso é que nós temos de pôr em prática todas as medidas de prevenção que nós sabemos, os métodos barreira, a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, o distanciamento social, o distanciamento das pessoas, até dentro da própria casa e, eventualmente, levado ao extremo, confinamentos pontuais e que sejam, efetivamente, aplicados em famílias, em freguesias, em concelhos, sempre que haja necessidade. Depois, contamos também com a progressiva imunização da população. E esta pode ser, é feita de duas maneiras. Seja por termos a doença, portanto, de forma natural e que se fique imunizado, quer seja pela vacinação. Nós sabemos que a vacinação, que já está a ser feita, aplicadas as vacinas em utentes e profissionais das ERPs, das estruturas residenciais para idosos, em profissionais de saúde, mas também sabemos que é necessária uma segunda dose e que não vamos ter imunização tão rapidamente, mesmo nas pessoas que já são vacinadas. Portanto, a par disso, nós temos que ter outras medidas, que são as medidas da civilidade. Se formos civilizados, se pusermos em prática todas as medidas que conhecemos, nós vamos conseguir diminuir esta segunda onda terrível que está a crescer e a crescer muito. Depois, temos que respeitar também, terem atenção, que os nossos serviços de saúde, sobretudo os cuidados diferenciados dos hospitais, podem não conseguir dar resposta a todas as situações que lá chegam. Portanto, vamos ter todos pôr em prática as medidas que são necessárias, o afastamento, a etiqueta respiratória, a higiene das mãos, o uso da máscara. Infelizmente ainda se vêem algumas pessoas sem máscara na rua, ela é obrigatória em qualquer circunstância, naturalmente que apenas para a ingestão de qualquer alimento, seja líquido, seja sólido, é que se pode tirar a máscara. Eu espero que todos, até porque especialmente no Conselho de Tomar estamos com um aumento muito grande do número de casos, espero que todos cumpram, que se deixem ficar nas suas casas. A economia não se faz com doentes, o ensino, e as nossas escolas têm tido também muitos casos, o ensino recupera-se, a saúde pode não se recuperar. Bom dia a todos.
E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.